Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o podcast Meu Dinheiro. Eu sou a Aline Soper e aqui nesse canal você vai ter muito conteúdo sobre educação financeira, comportamento financeiro e, claro, como você pode ter mais dinheiro na prática. Aproveite aí o episódio de hoje e me conte depois lá nas redes sociais o que você está achando aqui do nosso podcast. Bora crescer! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Meu Dinheiro. Eu sou Valéria Fernandes.
E eu sou a Aline Soper.
E o tema de hoje é: por que alguém decide falar sobre dinheiro? Nada melhor do que a Aline Soper, educadora, coaching financeira, mentora para coaches, para contar um pouquinho a sua história do porquê você decidiu se tornar uma coaching educadora financeira. E qual foi o seu caminho para chegar e falar sobre dinheiro, orientar as pessoas sobre dinheiro?
Então, galera, bora contar essa história, né? Porque é meio diferente isso, né? As pessoas não gostam de falar de dinheiro, você sabe, né? Pelo contrário, as pessoas fogem desse assunto, falam de tudo, menos de dinheiro. E quando eu comecei a estudar sobre dinheiro, eu já trabalhava com empresa há muito tempo, sempre trabalhei na parte administrativa da empresa, mas não na gestão em si, mas no operacional, fazendo o negócio
rodar,
né? Colocando a empresa pra rodar. E sempre fui eu que cuidei da parte administrativa, financeira, dos clientes, da venda, de tudo. Então eu sempre tive aquela vocação natural pra lidar com o dinheiro. Se você tem que comprar bem, se você tem que gastar bem, se você tem que... Isso sempre foi natural pra mim. Só que chegou um momento da minha vida na empresa que a gente chegou na crise, né? Crise 2014.
Que é a hora que obriga todo mundo a olhar pro dinheiro.
E aí, começou a aumentar muito a inadimplência da escola. Eu tinha uma escola. Começou a aumentar muito a inadimplência da escola. Então, aquele fluxo que a gente tinha de dinheiro que entrava, de dinheiro saía, que tava tudo bem, porque quando o dinheiro tá entrando, tá tudo bem.
Né? Tá movimentando, as contas estão pagas.
Tá tudo bem.
Okay.
E aí, quando em 2014, os pais dos meus alunos começaram a ter problema financeiro, ser mandado embora, ficar sem receber, muita gente que trabalhava em empresas de petróleo, construção civil, telefonia, que começou a reduzir quadros de funcionário, o pessoal começou a ficar sem grana. E a inadimplência aumentou muito. Então eu tinha uma escola, eu tinha os alunos, estava tudo funcionando, mas a inadimplência aumentou para 25%.
Nossa, considerável.
Imagina, você, de repente você tem 25% a menos da tua renda com os mesmos gastos.
Sim.
Por quê? Porque as crianças não saíam da escola para você colocar outro, né? A gente não podia tirar a criança da escola. Além, eles precisam ficar até o final do ano. Então chegou num ponto dos pais pagarem a primeira mensalidade e ficar o resto do ano todinho sem pagar e a gente não poder fazer nada. Então eu tinha o mesmo custo para manter aquela criança, só que eu tinha despesa toda. E aí eu comecei a falar, alguma coisa tá errada aqui, né? Então vamos entender o que tá acontecendo. Como eu sempre gostei de estudar muito, né? Já tinha feito direito, depois do direito eu tinha feito pós-graduação, fui fazer pós em direito imobiliário, daí eu não gostei muito. Aí fui fazer pós em educação, por causa da escola, né? E eu falei, vamos estudar isso. E aí comecei a buscar alguma coisa na área financeira. E caí no coaching financeiro. Quando eu fui pro coach financeiro, eu descobri assim, tem alguma coisa aqui que ninguém fala sobre isso.
Que é um tabu.
Que é, né? um tabu. Que é uma coisa que é muito mais do nosso dia a dia, só que ninguém sabe, todo mundo age como se soubesse. E naquela hora, Valéria, foi assim, por que ninguém nunca me falou sobre isso? Cara, eu fiz duas faculdades, eu fiz pós-graduação, ninguém nunca falou sobre isso.
E qual foi o ponto que te fez essa ficha cair? Perceptivo.
Foi a hora que eu vi que eu trabalhava só pra pagar conta. Que a minha empresa, ela funcionava pra pagar conta, que eu trabalhava pra pagar conta.
Faz dinheiro e paga o boleto.
Faz dinheiro e paga. E que todo mundo ao meu redor funcionava do mesmo jeito. Então eu olhava e falava assim, nossa, então é isso. Os pais dos meus alunos têm uma condição de vida legal, moram num bairro bacana, tem casa, tem carro, viajam pra fora. Só que, se alguma coisa sai do controle deles, a casa cai, literalmente.
Não tem uma base.
Não, né? Não tinha. Porque ninguém foi ensinado a isso. Né? Então eu lembro que meu pai é muito empreendedor, meu pai tem uma história de vida muito linda em termos de sair do zero absurdo. absoluto para poder conseguir construir um sucesso, construir patrimônio, né, profissional e tudo, empresa. E eu aprendi muito isso com ele. Só que ele também não aprendeu lá na base que não era só trabalhar para poder fazer dinheiro.
É, e na questão familiar, você ainda mais dois irmãos, né?
Isso.
E vocês vieram de toda essa luta de construção, então seu pai construindo e ainda ensinando, sim, o que ele sabia, né?
Sim.
Porque geralmente quando a gente não estuda algo específico, a gente ensina aquilo que a gente pratica.
Exatamente. E aprendi muito. Acho que a minha maior escola, né? E aprendi muito e tudo. Só que essa questão de você não gastar tudo que você ganha, de não ser só aquele jeito, né? Uhum. Porque o dinheiro, o que eu percebo? Tem várias formas que funcionam pra cada pessoa. Só que no senso comum funciona de um único jeito, uhum, que é trabalha, paga conta. Trabalha, paga conta. Ganhar mais, paga mais conta, né?
É, você aumenta a sua renda, você aumenta seu gasto.
E vai, e vai, e vai, e vai. E eu aprendi isso, não porque meu pai me falou, mas vendo.
No natural do dia a dia.
No natural, né?
Como
é
que foi acontecendo.
Exatamente.
Você sabia, ah, se eu conseguir então um aumento, um emprego melhor, uma estabilidade um pouco melhor, o que eu vou fazer? Vou melhorar meu estado de vida,
isso,
a minha família,
isso,
vou dar aquilo que eu não dava antes.
É. E vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Então, quando eu percebi isso, eu falei, bem, tá todo mundo nessa história que é a corrida dos ratos.
Isso.
Né? Porque aí, estudando, vindo aprofundar meus estudos, aí eu entendi, vi lá a teoria, né, do Kiyosaki.
Explica um pouquinho pra gente o que é essa corrida dos ratos.
Tá.
Exatamente.
Então, o Robert Kiyosaki, ele que trouxe essa teoria no livro dele, Pai Rico, Pai Pobre, que é um best-seller. Se você ainda não leu, eu super recomendo que você leia.
E, né, é uma leitura legal de se iniciar, né? Para esse universo de mudança de pensamento com,
sim,
o dinheiro. Pensamento e atitude,
isso,
com dinheiro, né?
Quem nunca leu nada sobre dinheiro e tal, recomendo, comece pelo Pai Rico, Pai Pobre, porque ele conta exatamente a percepção dele. Como é que foi esse despertar dele para entender como é que funciona a mente de uma pessoa sobre dinheiro e de outra também.
Uhum.
E eu percebi, Valéria, que eu já tinha, eu também tive um pai rico, que foi o meu pai, não que ele era rico.
Em questões de dinheiro físico.
Em questão dele, da mentalidade dele.
Da mentalidade dele, rica.
É, né? De não ficar trabalhando pro outro o resto da vida. Eu lembro que o meu pai, quando eu tinha 16 anos, que eu fui trabalhar fora, briguei com ele, falei que eu ia trabalhar e tal, que eu fui trabalhar com 16 anos, quando eu tava 9 meses no meu trabalho, ele falou assim pra mim, você tá ganhando muito pouco. Aí eu ganhava um salário mínimo, eu tinha 16 anos. Pra mim não era.
Era muita coisa.
É. Só que ele falou, nossa, você pode ganhar mais. Eu falei, então como é que eu faço pra ganhar mais? E ele foi me explicando a questão de eu ter o meu próprio negócio, né? Ele sempre foi assim, meu pai, ele nunca deu o peixe, ele sempre ensinou a gente
pescar.
A pescar.
É, eu vejo muito isso, que quando a gente fala sobre dinheiro, as pessoas já querem saber, tá, mas como é que eu faço? Eu,
sim,
só quero chegar no resultado.
É.
Né?
É,
ganhar mais. Eu quero só ganhar mais.
Isso.
É, só que ela quer já a facilidade do ganhar mais. Mas como conseguir aquilo?
Isso.
Como que ela vai escalar cada degrauzinho?
É.
Só fazendo um resumo, um pouquinho do livro, quando a gente fala o pai rico, o pai pobre, ele não é no literário de ter muito dinheiro na conta ou não.
Uh-huh.
Né? Ele é mais pela mentalidade do que é riqueza,
uh-huh,
e mentalidade do que é uma pobreza.
Uma pobreza.
Né?
É. Até eu comecei a entrar na outra história do TV. Porque aí ele tinha o pai pobre dele, era o pai dele, o pai físico, né? O pai que criou ele, que era o pai de verdade,
pai
biológico.
Biológico,
né?
Isso.
É, e ele não era que era uma pessoa miserável, não era isso. Mas era um pai que era funcionário público, trabalhou a vida inteira.
Uma cabeça tradicional.
Conta. Isso.
Né? Que é estudar, se formar, se especializar,
arrumar
e
emprego.
Trabalhar, arrumar um emprego.
É. E aí o pai dele tinha essa mentalidade e falava pra ele
que tinha que seguir o mesmo.
Seguir isso, né? Meu pai não foi assim, eu não tive esse tipo de educação, né? Tanto é que eu nunca fiz faculdade, nunca fiz prova com uma faculdade pública, porque meu pai não tinha essa necessidade, né? Então ele falava assim, não, a gente precisa empreender, a gente precisa crescer empresa, você precisa ter a sua empresa, vai lá, ele sempre teve isso. Quando eu li o Pai Rico, o Pai Pobre, eu falei assim, nossa,
fez
meu pai me ensinou isso, né? Meu pai me ensinou isso, e só que eu não tinha a teoria por trás. Eu tinha a prática, eu tinha a vivência, mas eu não tinha a teoria.
E o livro você foi entender o porquê.
O porquê. E aí eu via, Valéria, eu falava assim, cara, eu consegui entender por que que na minha vida eu sempre tive essa história de crescimento e a maioria dos meus colegas, não. Então eu percebi na prática, lendo o livro, que eu tinha tido esse tipo de educação e que a maioria das pessoas não tinham. As crianças não tinham, os adolescentes não tinham, meus amigos não tinham. E aqueles pais daquelas crianças que estudavam na minha escola também não tinham. Uhum. E aí foi a hora que caiu minha ficha. Eu falei, gente, eu preciso contar isso pra todo mundo. E eu não sabia como fazer isso. Uhum. No caso do Robert Kiyosaki, do Pai Rico, Pai Pobre, com ele também aconteceu isso. Porque o pai dele tinha aquela mentalidade formal e o pai do amigo dele, que era o pai rico, que ele chamou de pai rico,
com a mentalidade de riqueza,
era uma pessoa que empreendia, né, que investia em ativos e não em passivos, né, que pra gente resumir um pouco.
Você quer falar, o que seria essa linguagem do ativo e passivo?
É, né? Então, o ativo na linguagem do livro do Pai Rico, Pai Pobre é diferente do ativo da contabilidade, né, que é você ter bens que te geram dinheiro. Então, por exemplo, um apartamento que você mora, ele não é um ativo, ele tira dinheiro do teu bolso.
Como não?
Não.
Se a gente a vida inteira escutou, tem a sua casa própria, porque ele é um patrimônio, ele é um investimento.
É. Mas não é, né, Valéria? Porque você tem a casa e eu não sou contra ter casa própria. Eu acho que tem que fazer parte do estilo de vida de cada um, do que a pessoa quer construir.
Pro momento também,
pro,
né? Adequado
dela.
Ao momento que ela vive.
Mas não é um investimento. Você não vai ganhar dinheiro com aquele imóvel. E mesmo assim, quando a pessoa fala em investimento, às vezes sim. Às vezes você compra um imóvel, ele super valoriza e você vende e tem lucro nele. Mas se é a tua casa, você não vai ter lucro.
O que a gente fala quando a gente usa.
É.
Seria isso.
Você,
né? Não,
você vai estar usando, você vai estar aproveitando daquilo. Mas caso um dia você venda, com certeza você vai pegar aquele dinheiro e vai comprar outro. Não vai ser que você ganhe o dinheiro.
Você vai fazer uma adequação de estilo de vida e vai utilizar aquilo ali como complemento de uma outra compra.
De uma outra compra.
Pra usufruir.
Também. Né? Então, ele fala dessa questão do ativo, que, por exemplo, se você tem um investimento, você tem um ativo. Aquele investimento vai colocar dinheiro no seu caixa. Se você tem um imóvel pra alugar, aí você tem um ativo, porque ele tá colocando dinheiro no seu bolso. E muitas pessoas acabam não tendo essa mentalidade. E aí acumulam passivos, que acumulam coisas que ela tem que dar conta, né? Compra um carro, dois carros, três carros.
E tudo são despesas.
São despesas.
Vai construindo despesa, né?
Tem gente que acha que o carro é investimento, né?
É.
Três carros na garagem. Não, mas se
eu investir.
Não, gente, quando você vai vender, você perde
dinheiro. Exato. Falando um pouquinho sobre isso que você trouxe, da casa, do carro, né? Que as pessoas sempre falam que é um investimento. É, a casa, quando a gente usa, foi aquilo que você falou. Eu tô usando, tô usufruindo. Então não tá trazendo dinheiro. Eu tô o tempo todo só pagando.
Isso.
Ou pagando a parcela, né? Ou eu paguei à vista e fiquei com dinheiro. Como é que a gente pode falar? Imobilizado, né? Ficou ele materializado.
Isso.
E se eu tiver alguma emergência, eu não tenho da onde tirar dinheiro.
Exatamente.
Porque esse investimento tá em tijolo.
Isso.
Né?
Não dá pra você
desfazer pra cobrir uma emergência.
É, até acontece, né?
Uhum.
Se a pessoa tem um problema muito sério de saúde, por exemplo, não tem nenhum dinheiro guardado e ela não tem pra onde ir, imagina, o filho precisa de uma cirurgia e vamos colocar aí, não tem plano de saúde, não tem nada, descobriu que tem como fazer uma cirurgia que custa 60 mil reais, que é razoável, acontece.
Exato.
Né?
Sim.
Se a pessoa não tem nenhuma reserva, se ela não tem de onde tirar, mas ela tem uma casa, muitas pessoas vão queimar aquela casa pra poder pegar o dinheiro, que aí tá o risco, né? Porque como ela tem que vender rápido, vai vender abaixo.
Ela acaba desvalorizando o preço, né?
Pra poder conseguir aquele dinheiro
mais rápido.
Pra cobrir uma emergência. Então, essa parte da educação financeira, eu nunca tinha me atentado pra ela.
Uhum.
Né? Porque eu tinha a mentalidade que vamos fazer dinheiro. Vamos fazer dinheiro, vamos fazer dinheiro.
E fazer dinheiro era comprar imóvel.
Comprar imóvel, comprar empresa, comprar. Agora, quando a gente compra empresa, é um ativo que a empresa coloca dinheiro no teu caixa. Então, quando eu fui estudar isso tudo, eu falei, gente, existe uma teoria por trás do que eu faço, por trás do que o meu pai faz, por trás do que as pessoas que são bem-sucedidas fazem. Só que ninguém ensina. Porque ninguém ensinava isso. Na faculdade, ninguém ensina? Eu fiz direito, eu tive aula de economia. Mas ninguém ensina isso.
A educação básica de como lidar com dinheiro no dia a dia, ela não era ensinada, porque estamos aqui hoje para ensinar.
Né? Você fez administração, né?
Sim, formada em administração.
Alguém te ensinou isso?
Em nenhum momento.
E sabe?
É o máximo que ensina, né? Na parte da matemática, na administração, a gente olha um pouco da contabilidade e aquilo, ó. Aprenda só a dividir as caixinhas. O que, por onde que entra o dinheiro e por que esse dinheiro tá entrando e pra onde que sai. Agora, a gestão em si disso, né, do porquê dessa digerir dessa forma, a importância de fazer uma reserva, né, pra investir mais na empresa, ela não é ensinada.
Não, nem pra vida pessoal.
Ela é ensinada como forma de controle. Controle do dinheiro, ponto.
É. Eles focam nisso. E até na contabilidade. Inclusive, eu tenho vários alunos hoje que são meus alunos da formação em coach financeiro, que são professores de finanças. Eu tive uma aluna que tenho, né, que ela é professora de matemática financeira. E ela falou: Aline, eu nunca vi isso na minha vida.
E a gente pode puxar um gancho, então, que o dinheiro ele tá mais relacionado como que a gente lida com ele do que a matemática em si sobre ele?
Com certeza. Por isso que nas faculdades, nas pós-graduações, que a gente acha que vai falar do dinheiro, não fala do dinheiro. Porque é uma coisa muito mais humana. São as escolhas que eu faço, né? Então eu uso uma frase que eu falo que o dinheiro não é sobre planilhas, é sobre escolhas.
Escolhas, exatamente.
Qual é a escolha que eu tô fazendo na minha vida?
Faz muito sentido.
Né? Porque lá quando a gente leu O Pai Rico, o Pai Pobre, a gente entende isso. Então, por exemplo, tem uma fase da vida, quando a gente é mais jovem, que a gente tem o poder maior de mudança. Você pode mudar de cidade, você pode mudar de profissão, você pode mudar de onde for. Então não faz sentido você querer comprar um imóvel naquele momento, já que você tá na vida pra experimentar tudo, né? E isso ninguém fala.
É.
Eles te cobram isso, né? Compra logo tua casa.
É. E aí a gente acredita que a gente vem um pouquinho do histórico, né? Do histórico do Brasil, do histórico da Revolução Industrial, como que tudo foi construído, né? O seu pai veio da época da indústria. E na época que o Brasil ainda estava em crescimento imobiliário.
Sim, ele que trabalhou, Valéria, 25 anos na mesma empresa, se aposentou.
Olha.
Só que como ele começou a trabalhar muito jovem, com 40 anos ele se aposentou. E aí ele conseguiu colocar foco na empresa dele mesmo depois dos 40. Claro que ele começou paralelamente ao emprego, ele já empreendia.
Já fazia algumas coisas.
Não, já tinha começado
extra.
Começou a empresa mesmo, só que ele dividia
lá em casa. O tempo dele.
E aí quando ele conseguiu se aposentar, por quê? Porque ele vinha daquela segurança, tenho que ter um emprego, tenho que ter a casa. Tanto que a casa que a gente tinha era do lado da empresa, da fábrica que ele trabalhava.
E seu pai foi muito inteligente.
É.
Ganhava tempo, não gastava com transporte.
Ah, era exatamente, ele ia a pé. E quando chegava em casa, ele chegava mais cedo, então ele conseguia ainda fazer a outra empresa. Então, na prática, eu aprendi isso. E era muito interessante, porque eles queriam uma outra casa, o salário dele não dava. Então, quando ele trabalhava com essa renda extra da outra empresa que ele estava começando, aquele dinheiro era todo para construir a casa.
Específico para construção.
É. Então, não tinha vamos aproveitar a vida. Não, aquele dinheiro era pra outra coisa. Então, na prática, eu vi muito isso acontecer. Só que eu não sabia que existiam formas de ensinar isso pra outra pessoa. E nem, na verdade, eu nem achava, Valéria, que isso era diferente do que os outros sabiam.
É que era natural pra você.
Era,
né?
natural na minha casa.
É.
Eu não sabia que, tipo, na casa das outras pessoas eram diferentes. Eu achava que era todo mundo igual.
E você acredita que nesse movimento do seu pai, né, de ter dois empregos, ele ficou ausente?
Sim.
Né, do dia a dia, da família, para poder construir essa evolução, né, patrimonial e financeira para a família. Né? Que era o que muitos nossos pais, nossas avós faziam, né, para ter uma vida melhor.
É.
É natural, né? A gente não quer o que nossos filhos passem, aquilo que a gente passou, e assim a gente vai evoluindo. Mas esse processo de ter dois trabalhos, de evoluir o financeiro, que para você era natural, mas que você via que outras pessoas não eram. Essa questão emocional. Você vê que o deixar para depois, o construir para o amanhã, trouxe consequências? influencers pra você? Porque hoje muita gente fala assim, ah, eu vou usar agora porque eu não sei se eu vou vou morrer amanhã, vou viver amanhã, né? Então, essa evolução do não usar agora e deixar pro depois, como é que foi esse seu convívio com o dinheiro pra usar o dinheiro mais à frente?
Eu acho que eu fui muito abençoada, sabe? Uhum. Porque meus pais, eles sempre levaram isso muito na boa. Eu lembro que meu pai nunca reclamou de chegar em casa e ter que fazer outro trabalho porque ele tinha vindo do trabalho.
Você tava cansado?
Não, né? Nunca vi meu pai reclamar disso. Pelo contrário, e a gente nem sentia essa tanta ausência porque meu pai chegava e conversava. Às vezes ele ia almoçar em casa porque ele morava pertinho. Então ele economizava o dinheiro do almoço e não almoçava em casa. Então ele ia lá, almoçava em casa, ficava lá em casa, voltava ao trabalho. Saía cedo porque ele trabalhava de 8 às 5, trabalhava do lado de casa praticamente.
Eu ganhava tempo, né?
Ganhava tempo. Uhum. Então eu nunca vi ele reclamar disso, não. Só que a gente não tinha, tipo, pode fazer o que quiser. Não. Já era regrado, né? Eu lembro que a gente comprava roupa vez no ano, né? Natal. E era um evento. Né? Vamos comprar roupa agora. Eu comprava uma roupa nova no Natal, uma roupa nova pro ano novo. Eu achava o máximo. E o restante eu ganhava das minhas primas. Porque eu era pequenininha, minhas primas eram mais velhas.
Ia passando.
E pra mim era natural. Nunca teve essa coisa assim, ah, mas eu uso roupa da minha... Não, nunca. Eu nunca nem questionei. Era legal ganhar roupa, sabe? Então, e a gente tinha isso. E uma coisa que você falou, que eu lembro, que minha mãe ensinou muita gente com isso. Por quê? Eles começaram a construir uma casa e a gente queria ir pra essa casa, porque era uma casa maior. Eu tenho dois irmãos.
Uhum.
Então a gente morava num apartamento de dois quartos. Então eu dormia no quarto eu e meus dois irmãos.
E o outro quarto, seus pais.
Dos meus pais. E era apertado pra três, né? E a gente brigava, né?
Então, não.
Então a gente brigava. Então tudo que eu queria era ter um quarto só pra mim.
Só pra mim. E você era a única menina?
Eu era a única menina, tem dois meninos. Então quando eles estavam construindo tudo pra ir pra outra casa, a gente também tava empenhado em construir logo essa casa. E minha mãe morava, a gente morava num condomínio, minha mãe começou a vender doce. E aí ela vendia doce, que tinha muita criança, né? Uhum. No condomínio, ela vendia doce. Ia lá, comprava doce, botava lá em casa e vendia. Só que a gente não podia comer o doce.
Ah, não?
Não. Porque o doce, se a gente comesse, ela não ia vender.
Era mesmo a venda.
Sim.
Ou seja, até sua mãe também já vinha com essa mentalidade.
Sim.
Também de desenvolver.
E era normal isso. Então, gente, não tinha doce escondido. Não tinha. Os doces ficavam numa mesa. Então tinha lá o potinho lá do pingo de leite. Tinha o potinho do chocolate. Tinha o potinho do chiclete. Só que a gente não pegava nada. Nada.
A vontade tinha.
Tinha.
Mas a regra era, não podemos, porque isso aqui é pra vender por causa da casa.
Da casa. Esse aqui era o dinheiro, que era o dinheiro que completava a construção da casa. Então, eu não lembro de ter nem briga com aquilo. Era uma coisa assim, não é meu, eu não vou mexer ali, é o doce da venda. E era engraçado porque minha avó também, mãe do meu pai, ela tinha vendinha, né?
Uhum.
E ela vendia doce, ela vendia sacolé. Quando a gente chegava na casa dela, é vó, né?
Vó era vó. Tudo.
E ela falava assim, pode pegar. E a gente adorava, pegava doce, pegava não sei o quê, e pegava sacolé, que minha avó fazia um sacolé maravilhoso. E a gente pegava sacolé e tal, e quando minha mãe olhava pra mim, ela falava assim, vocês estão comendo sacolé? Deixa sua avó vender? Aí, não, mas a minha avó
vendeu.
E ela falava, não, deixa eles comerem e tal. Mas, claro, a gente não morava na casa da minha avó.
E uma vez ou outra, então, o rombo financeiro era grande, né?
Era só final de semana que a gente ia e tudo. Então, mas lá em casa, a gente era super disciplinado com isso. Então, eu percebi depois, estudando, porque tem o teste do marshmallow, né?
Uh-huh.
Que as crianças estão colocadas, né, em
exposição
prova,
ao doce,
ao,
né?
Doce, e elas têm uma promessa, se você não comer agora, depois você ganha dois. E se você comer agora, você comeu agora. E aí
a reflexão que você traz desse teste
é que aquela criança que ela consegue resistir por um benefício no futuro, e aí isso foi acompanhado e
por estudos,
né? Estados Unidos adora fazer estudo, né? Acompanharam as crianças, e no futuro aquelas crianças que resistiram, elas eram mais bem-sucedidas.
Porque ela soube esperar pra ter um resultado maior.
Isso, depois.
Depois.
Ela trocou o prazer imediato por uma recompensa futura, que é isso que chama o investimento.
Né? E a recompensa futura, ela acaba sendo maior, né? Que aí dentro do investimento, colocando o investir, que é os juros compostos. opostos. Né? Eu coloquei um dinheiro, vamos supor, 100 reais, ele me rendeu 102. Se eu tiro esses 2 reais pra usar pra alguma coisa, isso, eu voltei do zero de novo com 100.
Isso.
Se eu deixei os 2 reais, no próximo mês vai ter 102 mais
os juros.
Mais os juros, isso, seriam mais uns 3 reais,
102,50. Isso mesmo.
É, e aí ele vai compondo e crescendo.
É.
Se eu tiro logo os 2, eu perco, né? Eu tenho o resultado rápido dos 2 reais.
E não cresce nunca.
E não cresce nunca.
Isso.
Né? Então, o ato do aguardar pro prosperar, pro próximo, pro amanhã, né? Pro futuro, ele vai te render mais resultados do que se você usufruir de imediato.
Sim. Né? E aí eu aprendi isso na prática, com minha mãe lá, com meu pai. E eu não sabia. Assim, é muito engraçado isso, porque quando a gente vive uma realidade, a gente acha que aquela realidade é de todo mundo.
E não é.
E não é. Então, eu acostumei a não pegar o doce porque eu não podia pegar, né? Então, o dinheiro. Eu lembro que quando eu comecei a ganhar dinheiro, e eu comecei a ganhar dinheiro muito cedo, né? Porque eu via minha mãe vendendo doce, eu falava que
vou vender
doce também pros meus amigos na escola. E aí, só que eu não pegava o doce da minha mãe pra vender.
Você tinha que fazer o seu próprio doce.
Eu tinha que fazer o meu próprio doce. Comprava lá latinha de leite moça, não, porque eu não sabia cozinhar, né? Então, eu fazia moça festa, enrolava, botava granulado, levava pra escola, vendia e tinha dinheiro. Só que eu não gastava dinheiro. Eu só guardava, porque eu não precisava. Só do dinheiro pra quê? Meus pais pagavam tudo em casa. É, eu não comprava.
Mas você lembra de ter um objetivo do porquê ou era por hábito?
Não, eu só queria guardar o dinheiro.
Só
quando
guardar.
Eu ganhei, quando eu comecei a ganhar, eu só queria ter meu dinheiro. Eu queria ver o dinheiro crescer. Então eu só guardava, guardava, guardava. E eu fazia assim, eu comprava uma latinha, enrolava e vendia. Quando eu vendia, eu tinha dinheiro pra comprar duas latinhas. Aí eu comprava duas e minha empresa crescia, né? Minha empresa de brigadeiro crescia, multiplicando. Só que depois eu pensava, se eu comprar pra 4, não vou comprar isso tudo de brigadeiro. Então agora eu só compro duas e
guardo.
E eu ia fazendo isso, não aprendi no Sebrae, não.
Foi no dia a dia mesmo.
Aprendi no dia a dia. E aí eu percebi que ao longo da minha caminhada, quando eu comecei a estudar educação financeira, eu percebi, gente, os meus pais me ensinaram isso na prática.
Legal ouvir você falando isso, que qual é a minha relação também com o dinheiro, né? Eu também comecei a trabalhar desde os 16, sempre vi minha mãe trabalhando muito, no entanto, minha mãe já não foi empreendedora.
Uhum.
A minha mãe foi aquela tradicional.
Sim.
De ter um trabalho de carteira assinada, o 13º, o fundo de garantia, o INSS garantido para aposentadoria, né? Mas o ensinamento que ela sempre deu para mim e pro meu irmão foi receber o seu dinheiro, guarda uma parte.
Ah, que legal.
Receber o dinheiro, guarda uma parte. Então era a mesma coisa quando ela dava dinheiro pra gente lanchar na escola.
Uhum.
Né? Então ela dava o dinheiro do lanche e o dinheiro da passagem. Se a gente não lanchasse, a gente guardava o dinheiro. Só que a gente tinha que lanchar até aquele valor que ela dava. Então
sim,
ela não dava mais.
Uhum.
Foi ensinando ali aos pouquinhos. E ela falava, olha, tô te dando 5 reais. Quanto que custa o lanche no colégio? Ah, custa 2. Aquela boa época que um salgado e um refrigerante custava 2 reais, né? Então, eu tinha dinheiro pra 2 dias de lanche,
uhum,
né? O dia que eu levava lanche de casa, me sobrava 2 reais. Então, ela falava, olha, vocês podem escolher gastar esses 2 reais com alguma coisa ou guardar ele.
Sim.
E se você guardar cada 2 reais que você não utilizar, né, gastando, no final da semana você vai ter X reais e você pode comprar uma coisa melhor. Eu comecei a achar aquilo interessante.
Legal isso, né?
E o que acho muito engraçado, não sei se com você foi assim também, você e mais 2 irmãos.
Isso.
Lá em casa sou eu e meu irmão. Era o mesmo ensinamento.
Uhum.
Só que meu irmão não foi tão regrado nessa...
Comia o dinheiro todo.
Comia ainda queria o meu. Então, era engraçado, porque minha mãe ensinava da mesma
isso,
forma pros dois.
Uhum.
E o meu irmão já não pegou tanto esse conceito como
sim,
eu peguei.
Porque cada pessoa recebe de um jeito, né? Essa coisa do empreender, lá em casa, é muito mais forte pra mim do que pros meus irmãos.
Uhum.
Né? Quando meu pai falou que eu ganhava pouco lá com 16 anos e falou que era pra eu fazer minha empresa, eu falei, tá bom, me ensina como é que eu faço. Né? E fui-me embora. Peguei e fui com ele de ônibus pra São Paulo, pra poder ir pra uma feira de empreendedorismo, mas não era uma feira que ensinava empreendedorismo.
Uhum.
Era uma feira que vendia as máquinas.
Vendia coisas ali. ali, né? Fazia movimentos de pessoas que queriam ter um negócio.
Uhum. Né? A gente ia muito nessas feiras. E aí eu me identifiquei com uma máquina que fazia carimbo e ele falou assim: não, se você quer, eu vou comprar a máquina, você se vira.
Você já tava com quantos anos?
17.
Olha!
Foi quando eu saí, daí eu pedi demissão. Queimei minha ponte.
Com 17 anos.
Com 17 anos, eu queimei minha ponte. E eu acho que era bem na época que meu pai tava se aposentando. Eu acho que sim, mais ou menos.
Se aposentando do trabalho que era lá carteira assinada.
Uhum. Ele não tinha se aposentado ainda porque tava pertinho. Tava nessa época, sabe? Que ele ia se aposentar de carteira assinada, mas ele era super jovem, ele tinha 40 anos. Tipo, a idade que eu tenho hoje. Ele já tava aposentado. Mas nunca parou, né? Na verdade, é dali que ele começou.
Foi o queimar a ponte
Só que ele queimou a ponte já com a aposentadoria.
Exatamente. Então ele construiu uma carreira, sim, ele construiu um patrimônio. É. Só que quando chegou aos 40, a vida não parou. Ele deu o próximo passo.
Foi na hora que alavancou, né?
Alavancagem.
Porque aí ele teve tempo pra poder fazer a empresa dele, que era pequenininha, crescer. Porque já existia.
E aí esse negócio do carimbo com você começou junto com seu pai.
Não, ele já tinha a empresa dele, que já era pequena, mas era uma empresa. Mas ele já tinha. E eu não queria trabalhar pra ele.
Né? Ele te ensinou tão bem, que fez você abrir o seu negócio.
Sim.
E não trabalhar com
mas
ele.
Mas eu falava isso pra ele. Porque ele queria que eu saísse do trabalho que eu tava pra trabalhar pra ele. E ele me pagava a mesma coisa. Eu falei, pai, mas você tá me pagando a mesma coisa.
Mas você tá me enganando, você tá me ensinando, mas tá querendo enganar.
Eu falei, não, eu trabalho pra você, tudo bem, mas eu também quero trabalhar pra mim.
Ou seja, eu vou ter duas rendas.
Duas rendas. E eu tinha, tá? Eu trabalhava pra ele, ele assinou minha carteira, que eu falei, também tem que assinar minha carteira.
Tem que ser direitinho,
ele assinou minha carteira, e aí eu tinha minha fábrica de carimbos paralela. E aí começou a crescer minha fábrica de carimbos, que eu botava pra revender em papelaria, revendia em chaveiro, botava meu namorado, que é meu marido, que era meu namorado. Ele vendia no banco que ele trabalhava, vendia pros corretores de plano de saúde. Então eu vendia muito carimbo, muito. Tanto aí sim, aí eu tinha um objetivo, que era comprar meu carro, com 18 anos. Então eu trabalhava, vendia carimbo, pra poder eu ter meu carro com 18 anos. Agora uma coisa que eu percebo, Valéria, nunca foi sofrido. Eu fazia segundo grau, tinha minha empresa de carimbo, ainda prestava um serviço pro meu pai pra poder eu ter um salário na empresa dele. Então eu sempre
cuidei. A segurança.
Sempre trabalhei na parte mais de recursos humanos, não oficialmente, porque eu não tinha um departamento de recursos humanos.
Mas cuidado ali da papelada das obrigações com os funcionários.
Isso, né? E no lidar com os funcionários também sempre fui eu. Na hora de contratar, era eu que contratava. Sempre tive isso, então eu tinha um dinheiro que ele me pagava, tinha o meu negócio rodando e estudava, fazia segundo grau, depois fiz faculdade e tal. Então eu sempre tive essa habilidade de fazer um monte de coisa. Nunca foi sofrido. Eu nunca cheguei em casa.
Era natural.
Nunca cheguei em casa falando, ai, tô morta, não aguento mais, vou parar de estudar. Não. Sempre foi natural isso pra mim.
Mas na sua fala, na sua história, né? O que que eu percebo desse contexto? Tudo por trás tinha um sonho.
Sim.
Tinha algo pra realizar.
Uhum.
Então você acredita que esse era o gás? Essa era a motivação que te dava pra fazer tudo isso?
É, sempre porque eu queria crescer, né?
Uhum.
Então queria mais. Tem mais, eu quero mais.
Então, o seu slogan aqui, do Instituto bora crescer.
Eu via os meus pais crescendo, eu via eles evoluindo, eles saindo de uma casa muito pequenininha pra ir pro primeiro apartamento, pra ir pro segundo apartamento, pra ir pra uma casa grande, porque aí depois, com os 12 anos que eu tinha, a gente mudou pra essa casa, porque tanto sacrifício de não comer o doce.
Tinha que ter uma recompensa em algum momento.
Teve a recompensa,
né?
A gente foi pra nossa casa, então eu tive meu quarto, que era só meu, não precisava mais dormir com as crianças, com os outros meninos. Então eu via essa evolução natural deles. Depois eles saíram daquela casa e foram pra uma casa, pra um apartamento melhor, um bairro melhor. Eu fui vendo isso tudo e eu queria isso pra mim. Só que eu queria isso pra mim não porque eu ia ganhar deles. Eu queria eu construir a minha história. Então o meu carro, eu não queria ganhar um carro. É claro que se ele me desse, eu ia amar, né?
Quem nunca?
Tipo que eu fechava o olho e meio que eu sonhava. quando eu fizer 18 anos,
meu pai vai dar uma
laço de fita, né?
Fita vermelha.
Mas como eu conheci meu pai, eu sabia que isso não ia acontecer e eu tive que juntar o dinheiro pra comprar meu carro. Quando eu fiz 18 anos, eu tirei minha carteira de motorista.
Que é justamente aquilo, ele te ensinou a pescar.
Foi.
Ele não
foi.
Te deu o peixe. O foi. Carro seria o peixe, né?
É.
Você completar 18 anos e ter o carro não. Lá pra você. Isso aí é ter o peixe.
Isso.
E ele te ensinou a pescar, ou seja, se você aprender a comprar o seu carro com o seu dinheiro,
isso.
Você vai comprar não só o carro, mas muitas outras coisas na sua vida. Então te ensinou a pescar.
Foi. E ele sempre ajudou. Então quando eu fiz 18 anos, que eu tirei minha carteira de motorista, eu tinha dinheiro pra pagar minha carteira, minha autoescola, uhum. Né? E pra eu trabalhar.
Mas ele, com o papel de pai, dá aquela ajuda.
Dá aquela ajuda. Foi ele que foi na autoescola, ele que fez minha matrícula, sabe? Então sempre teve aquela coisa. Deve ter pago também, porque eu não lembro. Ele deve ter pago também aquilo. Porque ele sempre foi desses, né? Você vai e faz tudo. Aí na hora, tô aqui, deixa eu pagar aqui também. Mas eu tinha que saber que eu tinha que dar conta daquilo. E aí quando eu fui pra comprar o meu carro, que eu queria, meu sonho, né? Que era comprar meu carro. Eu lembro que eu não tinha o dinheiro todo pra comprar o carro todo. E eu não fiz financiamento, eu não parcelei o carro. Então eu cheguei pra ele e falei, pai, ó, eu só tenho dinheiro pra X reais, eu não lembro quanto era. Eu sei que se eu fosse comprar com o meu dinheiro, seria um carro, tipo, muito, muito, muito velho, né? E o carro que eu queria custava mais. Aí ele perguntou, quanto você tem? Eu falei, ele falou, tá, então eu pago a outra metade. E aí eu paguei uma parte, metade do meu carro eu paguei, a outra metade ele pagou. E aí eu tinha meu carro. Uau, eu tinha meu carro que eu paguei.
Mas foi combinado que seria um presente essa parte dele ou você ficou com uma dívida com seu pai?
Não, ele não fez dívida, não. Ele falou, eu pago a metade.
Como se fosse um presente.
É,
tá.
Eu
ele
pago.
Ele viu o teu esforço, sim, pra conseguir parte, então, sim, ele meio que te recompensou.
E também não era um carro zero, não. Ah, eu lembro que na época meu carro tinha 10 anos de uso. Era um Escort, mas tinha 10 anos de uso. Então a manutenção do carro, IPVA,
toda a sua responsabilidade.
Era eu que fazia, tinha que trabalhar pra isso. Então eu percebi que eu aprendi muito com isso, sabe? A vida toda foi assim. Sempre aprendi muito com isso. Dele não pegar e ir lá e fazer por mim. Não. Eu tinha que fazer e se eu precisasse de ajuda, ele estava lá. Uhum. Como ele estava um patamar acima, né? E a empresa dele estava crescendo, cresceu cada vez mais e ele podia ajudar, ele sempre ajudou. Mas ele estava ali na recuperação, mas eu tinha que fazer o meu papel. Então eu sou muito empreendedora, né? Depois, fiz um monte de coisa ao longo da vida nos podcasts.
nos próximos episódios. E você acredita que esse seu falar de dinheiro, lidar com dinheiro, é só pra quem sabe, que nem foi fácil? Fácil acho que não é a palavra certa, né? Mas foi natural pra você, sim, lidar melhor com o dinheiro e com as escolhas. Você acredita que isso é pra todo mundo?
É, então aí esse foi meu ponto. De eu falar assim, cara, eu aprendi em casa, só que tem um monte de gente que não aprendeu em casa e que precisa aprender. Aí eu falei, não é possível que as pessoas não saibam disso. Não é possível, porque no meu despertar, eu falei, eu aprendi e a maioria das pessoas não aprendeu. E eu acredito, Valéria, que todas as pessoas têm oportunidade de crescer.
Sim.
Isso é uma crença minha muito grande, sabe? Eu acredito que assim, não importa. A pessoa nasceu na favela, a pessoa não tem nada, do absoluto zero. Ela pode sim crescer, ficar rica.
Evoluir.
Ter o que ela quiser, entendeu? Eu acredito nisso. Porque eu vi acontecer isso com meu pai.
Sim,
sabe?
Com a sua família, com a sua história.
Sim,
né?
Eu
começou
vi.
Começou num lugar e hoje tá em outro patamar,
sim,
em outro lugar, mas por persistência, por acreditar,
trabalho,
e por querer.
É,
né?
E por trabalho, né?
Trabalho.
Meu pai sempre ensinou muito isso, tem que trabalhar. Então, às vezes, quando a gente viaja bastante em família. Então, já aconteceu da gente estar em Nova York e parar assim e falar assim, pai, quando que você imaginou você, um menino muito pobre, porque meu pai na infância foi muito pobre, ele chegou a vender amendoim no sinal, porque a família dele era muito pobre. Quando que você pensou que você, um menino tão pobre de vender amendoim no sinal, ia poder estar em Nova York aqui passeando? Ele falava assim...
Não imaginava.
Não imaginava, mas também nunca foi uma coisa dele se vitimizar.
Impossível.
Né? Ele nunca se vitimizou, ele sempre trabalhou. Então ele sempre foi fazendo. Então eu acredito
ele
muito
nisso. Ele sabia que a evolução dele partia do esforço que,
sim,
ele iria fazer, do trabalho que ele iria produzir pra levar pro próximo nível, né?
E sabe o que eu aprendi com meu pai que eu trago? Meu pai sempre fez mais do que foi pedido pra ele. Então ele tinha um emprego, só que ele não fazia só o emprego dele. Ele fazia o emprego, ele ajudava as outras pessoas na fábrica, então todo mundo gostava muito dele. Então as pessoas, as oportunidades que surgiram pra ele, surgiu muito em torno disso. Dele conhecer pessoas na empresa que falavam pra ele, nossa, tem uma oportunidade assim, assim, em tal lugar.
Mostrar uma proatividade.
Isso, ele sempre foi muito assim. E nas empresas dele também. Nunca foi fazer só aquilo.
Chegar às 8, sair às 5, bater o ponto, o que eu faço é apertar parafuso e ponto final.
Não, nunca foi. Ele sempre se colocou pra fazer mais. E nunca se acomodou. Ah, não, agora eu tenho meu emprego, tá tudo bem. Ah, agora eu tenho minha empresa, tá tudo... Não, até hoje. Nossa, você vai ver meu pai, ele tá aí pensando em fazer outra coisa, o que ele vai fazer e tal. Isso eu vi com ele, aprendi com ele. Então, eu decidi ajudar as outras pessoas a entender que é possível crescer. Não importa onde você tá. É possível. A gente não pode se acostumar e falar, ah, porque eu nasci pobre, eu vou morrer pobre.
A síndrome de Gabriela.
É.
Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Né?
Porque não é, sabe? Agora, se você acreditar nisso, vai ser. Então, quando eu decidi falar sobre dinheiro, foi muito mais uma vontade minha de entender, uma vocação de falar pra pessoa, é possível.
É possível.
Vai lá e faz que você vai conseguir. Né? Vai lá, não se acostuma com isso. E eu lembro que eu fiz direito, né? Então eu sou advogada. E quando eu me formei na faculdade, né? Meu pai é mega orgulhoso por ter uma filha advogada. E quando eu fui olhar, eu falava assim, gente, tem advogado trabalhando pra ganhar R$2.000 no escritório de advocacia. Nossa. E eu falava assim, sabe, por quê? Né? Por que que a pessoa estudou 5 anos, investiu pra caramba, pagar uma faculdade de direito não é fácil, é caro, né? São anos e anos pagando a faculdade. Na época que eu estudei, eu tive o privilégio da minha mãe pagar minha faculdade, apesar de eu trabalhar, minha mãe pagava.
Ela ajudou,
ela podia ajudar naquele momento dela, que ela já tava com a empresa funcionando, rodando. Então ela fazia questão de ir lá e ajudar e pagar a faculdade. Eu sei que muita gente não teve esse privilégio de poder pagar a faculdade, teve que pagar a própria faculdade com trabalho, mas é um sacrifício. E depois você vai lá e vai ganhar R$2.000 por mês, sabe, de salário, e a pessoa acostumar com isso, pra mim não fazia muito sentido.
Porque
sabe?
Tinha advogados que ganhavam muito mais e advogados que ganhavam 2. Então qual é a diferença de um pro outro?
Qual é a diferença? Né? Porque eu conheço advogados que ganham 60.
Uhum.
Não é regra? Não é regra. Mas eu conheço advogados que ganham 60. Eu conheço advogados que ganham 30, que ganham 20, que ganham 10. Por que que um vai aceitar ganhar 2?
E a palavra que você usou agora é bem interessante. Aceitar ganhar 2.
Isso. É, porque é aceitar. Pra mim, é aceitar. Não é, não tem essa pra mim de que a vida foi injusta. Não, gente. A vida, ela é pra todo mundo difícil.
Sim.
Cada um com seus desafios.
Desafios, exatamente. Cada um sabe o tamanho da pedra que tá à sua frente, né?
Sabe? Então, assim, é um aceitar. E aí a gente fala, tudo bem, mas tá no início de carreira. Quando você tá no início de carreira, você aceita. Mas não, não é início de carreira. Tem gente que tá 15 anos.
Isso que eu falar. 5, 10, 15.
20, naquele mesmo escritório, e reclamando que não vai pro lugar. Só que a culpa não é do dono do escritório que paga 2 mil.
É ele que aceita ficar nessa condição de receber 2 mil por muito tempo.
É, porque o dono do escritório que paga 2 mil, ele paga o preço por ter um escritório e ter funcionário que tá ganhando 2 mil.
Sim.
Ele paga o preço por isso. Só que ele aceitou. Então, quando eu decidi falar de dinheiro, e até é engraçado, a gente começou o podcast aqui, e a gente tava falando, vamos falar aqui, falar de finanças. Eu falei, não. Finanças, a pessoa pensa que é mercado financeiro e tal. Eu decidi falar de dinheiro, mesmo.
Vida real.
Vida real.
Vida real.
Como é que você ganha mais, né? Porque, assim, Valéria, se meu pai tivesse sido uma pessoa muito disciplinada durante a vida, mas tivesse ganhado só o que ele ganhava na empresa dele, na empresa que ele trabalhava, né, que ele tinha carteira assinada, ele não teria, sei lá, um décimo
que ele tem hoje, né? Então, eu acredito que o meu dinheiro, a partir de agora, vai ajudar muitas pessoas nesse conceito, no conceito não, na prática.
Na prática.
Né? Porque é melhor do que conceito é a gente praticar esses exemplos que a gente vem colocando aqui, né?
Isso.
E não são exemplos imaginários, são exemplos da vida real.
Da real.
O que a gente viveu, o que foi realizado e conquistado, e os erros que aconteceram no meio do caminho, né? Então, a gente aprende errando, errando ou aprende com o erro do outro.
Sim.
Também, né? E aí vem muito ajuda aí pro ganhar, cuidar e multiplicar o seu dinheiro, que é os três pilares que vai fazer essa roda girar e acontecer para evoluir.
Sim.
O bora crescer.
Bora crescer, né, gente?
No dinheiro, na vida, na família, né? E aquilo que a gente quer conquistar. E fazer o sonho crescer também,
crescer,
né?
E acreditar que é possível.
Acreditar que é possível.
Né? Não tem, a vida não dá saltos, né? Isso é muito importante a gente falar, que a gente vai falar nesse podcast o tempo todo. Às vezes a pessoa quer crescer no investimento. Ela quer colocar um dinheiro agora. E quer que o dinheiro...
colocar 100 reais e virar 1 milhão.
Virar 1 milhão. Não acontece isso, tá, gente? Você tem um caminho a fazer.
A seguir.
Né? Ah, você tá numa casa hoje que você não gosta. Ou que você tá num bairro que é ruim. É, ah, eu quero amanhã estar numa casa dos sonhos. Não, não é assim. Tem um caminho pra fazer até chegar
pra
lá.
Percorrer.
Tem um caminho pra percorrer, mas é possível. Né? Acho que quando a gente acredita que é possível, a gente...
As coisas se movimentam.
É, e você se movimenta, né? É. Qual é o meu próximo passo? Ah, o próximo passo é esse. Então vamos pro próximo. Qual que agora é o próximo? É. Então eu quero que esse canal aqui, o Meu Dinheiro Cash, ele seja um canal disso, da pessoa entender. Como é que eu faço pra poder eu ir pro meu próximo nível, né? Eu quero que as pessoas, elas vejam. A gente pode até convidar depois outras pessoas pra contar a história aqui, né?
É, porque é legal mostrar a evolução das pessoas.
Isso.
E mostrar que é a vida real.
É a vida real.
Né? Não, você não cresce porque você já veio de família rica.
Não.
Você não cresce só porque você é mega inteligente e inventou um produto revolucionário.
Não,
não é possível.
Nem porque você é lindo virou uma atriz famosa.
Mas é possível crescer a partir dos seus sonhos.
Sim.
Né? Então eu acredito que com esse tema de hoje, do porquê você decidiu falar do dinheiro, ela vem muito da sua experiência e dos sonhos que você queria realizar.
Sim,
né?
Sim. E ainda quer, hein?
Ainda quer.
Tem muito pra crescer.
Os sonhos não param, né? Bacana. Muito obrigada, Aline, por esse conhecimento, pela sua história, principalmente, que ela é linda e motivadora. É, e serve de exemplo, acredito, para muita gente, né? Não só para quem não teve, ou melhor, para quem teve essa educação também, né? Ou para quem também não teve.
Sim.
E poder ter agora.
E pra gente ver como que a gente pode passar isso pros nossos filhos, né?
Exatamente.
Porque às vezes a gente acha assim, ah, mas eu não tenho como, porque eu não tenho muito para ensinar pros meus filhos. Mas você não ensina seus filhos quando você tem muito. Você ensina pros seus filhos o tempo todo.
O tempo todo, exatamente. E não tem condição perfeita para ensinar.
Não, né? Tem, você tem que ensinar com o que você tem. E como a gente falou, não é sobre planilha, tá? O dinheiro é sobre escolha. Qual é a escolha que você precisa fazer hoje pra você dar o seu próximo passo? E aí, de acordo com as escolhas que você faz, você vai dando os próximos passos até você chegar onde você quer. Que eu acredito que nunca chega um momento que você fala, pronto, agora eu não quero mais nada. Não, você vai querer. Às vezes você quer ter mais tempo, às vezes você quer ter mais liberdade. Enfim, esse podcast aqui vai dar muito assunto.
Muito. E já tá aqui. Qual é o próximo passo? O próximo passo é o nosso próximo podcast.
Isso. Aproveita e compartilha esse podcast também para outras pessoas também entenderem um pouquinho por que que eu decidi falar sobre dinheiro e como que eu posso te ajudar a mudar essa mentalidade. Eu e a Valéria, a gente tem essa missão aqui, né?
Sim.
De falar sobre coisas práticas, de falar sobre mentalidade, de falar sobre crescimento.
Mudança, crescimento, conquista.
Espero vocês aí no próximo podcast.
Abração a todos.
Tchau.
Tchau, tchau.